ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Muito boa noite, está no ar no Mundo da Bola, quarta-feira, 21 de agosto, 18 horas. Eu sou Luciana Zogaib e a gente já começa com o nosso passeio pelo esporte nacional e internacional. Chegou a hora do...
O que vem por aí?
E o que vem por aí são os jogos de volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Logo mais, às 9h15 da noite, a sua Rádio Nacional abre o show de bola nacional para as emoções de Palmeiras e Botafogo, direto do Allianz Parque. Quem traz as informações da partida pra gente é o repórter Rodrigo Ricardo. Boa noite para você, RR.
Boa noite, Luciana. Boa noite a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. Jogaço que a Nacional vai transmitir. E olha, o Palmeiras, vou começar pelo Palmeiras, porque o Palmeiras é o dono da casa. O Palmeiras tem que fazer o resultado. Perdeu o primeiro jogo por 2-1. É uma nova igualdade no placar. Teremos disputa por pênaltis. Em caso de empate, quem vai para frente é o Botafogo e quem é eliminado é o Verdão. O Verdão está embalado, vem de uma vitória no clássico, um clássico super tumultuado no Choque Rei, que teve empurra, troca de socos, enfim, VAR confirmando gol nos acréscimos, enfim. Mas o Palmeiras saiu com a vitória sobre o São Paulo por 2-1. E hoje o técnico Abel Ferreira vai escalar todos os seus titulares, inclusive o jovem Estevão, que fala da importância dessa vitória sobre o São Paulo no último final de semana.
Acho que uma vitória no clássico é uma vitória importante. A gente jogando bem, acho que melhorou muito a autoestima do grupo, melhora a nossa confiança. Eu tenho certeza que isso vai afetar todo mundo aqui está motivado para buscar classificação e, se Deus quiser, vai vir.
Tá aí o Estevão, e o Estevão também falou sobre o adversário de hoje, que é o Botafogo.
Claro, a gente sabe que a equipe do Botafogo é uma equipe muito qualificada, que a gente não teve um bom resultado no jogo da ida, mas agora a gente está do lado da nossa torcida, a gente está do lado do Allianz, a gente está do lado onde a gente costuma ter mais confiança nos jogos, e o ambiente onde a torcida vai ser fundamental, e espero que a gente vença aí com um bom resultado e com a classificação.
Tá aí o Estevão, jovem revelação do Palmeiras, o provável Palmeiras desta noite. No gol, o Everton, na lateral direita o Marcos Rocha, dupla de zaga Gustavo Gomes e Murilo, na lateral esquerda o Caio Paulista, no meio de campo o Aníbal Moreno, Zé Rafael, Rafael Veiga. No ataque, Felipe Anderson, Estevão e Flaco Lopes, que inclusive foi o autor dos dois gols da vitória do Palmeiras sobre o São Paulo no último final de semana. Já o Botafogo também está embalado, afinal goleou o Flamengo por 4-1 e também vem com força máxima. O único desfalque é o Marçal, mas que é um jogador reserva, compõe, costuma entrar ali quando precisa na lateral esquerda. E o provável Botafogo do técnico Arthur Jorge é um Botafogo que a sua torcida já está conhecendo de cor e salteado. No gol, o goleiro John, na lateral direita o Matheus Ponte, na dupla de zaga o angolano Basto ao lado do Alexander Barbosa, na lateral esquerda o Cuiabano. Dupla de ataque, os dois volantes, o Gregory e o Marlon Freitas, e mais na frente a gente tem o Savarino, Almada, Luiz Henrique e o Igor Jesus. Jogão daqui a pouco que a Rádio Nacional vai transmitir, Luciana.
Valeu, Rodrigo. Ricardo, quem tá com a gente também aqui é Rodrigo Campos. Muito boa noite, Rodrigo. E o Botafogo vem embalado, vem de goleada e vem, pra mim, no meu modo de ver, jogando aí o melhor futebol, o futebol mais intenso, o futebol mais vistoso. Conseguiu uma vitória mínima, né, com 2-1. E agora vai para casa do Palmeiras, o Verdão, que sabe jogar essa competição, né? Tem ali o coração quente, sabe também administrar as emoções. E aí, para você, quem leva melhor nesse duelo?
Boa noite, Luciana, aos amigos ligados em No Mundo da Bola. Olha, a expectativa de um jogo maravilhoso. Não somente pela tradição, pelas torcidas apaixonadas das duas equipes, pela qualidade técnica das duas equipes e pela importância da competição, mas jogão de bola pelo momento das duas equipes. Concordo plenamente quando você fala que o Botafogo hoje joga o futebol mais vistoso do país, mas, ao mesmo tempo, um pouco claudicante, um pouco oscilando em algumas rodadas, como foi recentemente com o Juventude, quando chegou a estar perdendo por 3-0. E também a eliminação na Copa do Brasil logo depois, mas enfim, é um futebol muito interessante. Acho que o Botafogo pode dar um pouquinho mais. E acho que o Palmeiras, pelo elenco que tem, pode dar muito mais. Por isso, com essa pequena vantagem de quem pode render mais, acho que o Botafogo, com a vantagem adquirida no Rio de poder empatar, chega com pequeno, mas muito pequeno, bem discreto favoritismo, que pode acabar com 5 minutos de jogo se o Botafogo entrar totalmente recuado com o regulamento embaixo do braço. Botafogo tem que jogar como se tivesse 0-0 a 40 do segundo tempo. Olhou o placar 0-0, 1-1, 2-2, opa, a classificação é minha. Aí beleza, aí joga feio, joga diferente do que vinha jogando, mas não deve mudar as suas características, até porque o Palmeiras sabe usar muito bem isso, e quando um time entra no Allianz Parque e joga recuado, é tudo que o Palmeiras precisa, é tudo que o Palmeiras quer, e por muito pouco na Copa do Brasil ele não passou pelo Flamengo exatamente numa situação como essa.
Tá certo então, Rodrigo Campos. E ainda falando de Libertadores, o Fluminense conquistou a vaga nas quartas de final de maneira épica no Maracanã. E teve provocação de tudo que é lado, hein? Quem vai contar pra gente é Luiz Ferreira. Boa noite pra você, Luiz.
Tudo bem?
Tudo bem.
Tudo bem? Oi de novo, né? Oi de novo. Tudo bem? Boa noite pra você, Luciana, Rodrigo, Joca Sanches, Rodrigo Ricardo, você ouvinte da Rádio Nacional. Quem entendeu a piada interna, eu tava na coordenação de Red Bull Bragantino 2 e Cruzeiro 1 pelo Brasileirão Feminino, narração da nossa querida Luciana Zogaib na telinha da TV Brasil. E daqui a pouco tem Série B com o Rodrigo Campos, ou seja, a EBC não me aguenta mais aqui. Então vamos lá. Lu, olha, primeiro lugar, foi um jogo emocionante, Fluminense e Grêmio, com todos aqueles contornos que o torcedor gosta. O Fluminense sai na frente com um gol marcado pelo Thiago Silva, que daqui a pouco vai falar com a gente. O João Arias abre 2-0 e logo depois o Grêmio diminui e repete, quer dizer, espelha o placar do último jogo. O que é que acontece? Vamos para as penalidades e o goleiro Fábio brilha. Mas esse jogo, ele trouxe uma carga muito emocional muito forte para o Thiago Silva. Porque ele estava no Fluminense naquela final contra a LDU em 2008. E aquilo ficou muito marcado na cabeça dele, principalmente na decisão por pênalti. E ele fala exatamente sobre isso, de quanto aquilo ficou martelando na cabeça dele, mas que, graças a Deus pelos tricolores do Rio de Janeiro, o Fluminense passou. Vamos ouvir o Thiago Silva.
Cara, passou um filme grande, assim, sabe? Porque nós perdemos a final em 2008, naquele mesmo gol, em cobranças de pênaltis. Jogo muito difícil. E quando começou os pênaltis, a minha lembrança, a minha memória voltou toda pra 2008. Eu falei, não pode ser de novo, não posso perder de novo nesse mesmo gol, no mesmo Maracanã. E de alguma forma de deixar o torcedor triste mais uma vez. A minha oração era só por esse motivo, assim, sabe? Que eles saiam daqui felizes hoje, comemorando a nossa classificação. Porque a parte do jogo foi bem jogada da nossa parte. Nós merecíamos ter vencido já no tempo normal, né? Mas Libertadores é assim, futebol é assim. Eu acho que nos pênaltis ali o nosso mental foi muito forte. O Mano foi bem, o Arias foi bem na fala, de continuar positivo, que o Fábio ia fazer a diferença, enfim. Foi da maneira com que nós pensamos, ela aconteceu no final. Acho que a gente foi premiado com a grande atuação da equipe.
Bom, é aquela coisa, uma fala muito de alívio do Thiago Silva que a gente pôde conferir aqui na Rádio Nacional. Agora eu vou começar com as polêmicas. Tem polêmica do lado Fluminense, tem polêmica do lado Grêmio. Vou começar pela polêmica do Fluminense. Porque o Thiago Silva, na zona mista, ele foi questionado sobre o papel da torcida, que fez o seu papel muito bem, empurrou o teu time, vibrou com a classificação. Só que o Thiago Silva, ao falar da torcida do Fluminense, ele deu uma pequena colocadinha num time que tá, assim, lá na parte liderança, de cima da tabela. Não tô querendo entregar o doce, não. Mas vamos ouvir o Thiago Silva. Vou deixar o ouvinte da Rádio Nacional descobrir quem é. Vamos lá.
Então, acho que o nosso mental estava muito forte, né? Porque após você perder o primeiro pênalti, te causa assim uma apreensão grande no pênalti seguinte. E era eu, né? Enfim. Mas a torcida, ela tem uma importância grande, cara. Importância grande. Eu já ouvi tantas coisas aqui na minha volta, torcida de pagode, torcida disso e daquilo, mas tem time que tá lá na frente que não coloca 40 mil no estádio. A nossa tá lá embaixo há algum tempo e coloca 40, 45. Então, a gente sabe a importância que eles têm e eles sabem também. Quando eles jogam da forma que estão jogando ultimamente, a gente tem tudo para sair dessa situação aí.
Agora vamos por eliminação. O Flamengo tem colocado 50 e 55 mil. O Vasco colocaria se tivesse estádio Maracanã, mas sempre está lotando São Januário. Rodrigo Campos acompanha o Vasco de perto, não me deixa mentir. Sobrou quem? Sobrou, que está lá em cima. O Vasco está no meio de tabela. Sobrou quem? Sobrou o Botafogo. Do nada veio essa do Thiago Silva pro Botafogo. Antes do Rodrigo Campos, que eu vou fazer o combo da polêmica.
Mas essa pergunta surgiu por quê? A torcida do Fluminense também no Campeonato Brasileiro não comparece, né?
Exatamente, era uma das reclamações do técnico Fernando Diniz, na época que ele ainda comandava o Fluminense. Ele pedia, a torcida precisa vir. Inclusive, tem que o Rodrigo e o Ricardo me mostrando. Rapaz, tu quer realmente...
Só tá
tu quer me arrumar problema,
né?
Quer arrumar problema. Assim, saiu uma pesquisa do Atlas hoje, o nosso Rodrigo Ricardo me lembra aqui, da uma nova pesquisa com as maiores torcidas. Para variar, Flamengo com 20,1% e Corinthians com 14,5%. São os clubes com maior torcida no país. Aí ele mostrou o Botafogo. O Botafogo tem 2,9% dos torcedores. E o Fluminense vem com 2,8%. Vamos dizer, um empate técnico. Ou seja, polêmica. Eu não quero nem saber que o conselheiro Machado diria a respeito disso. Só sei que eu tenho certeza que o Rodrigo Campos vai levar isso aí pra ele. Agora eu vou pra polêmica do outro lado. Porque o que a torcida do Grêmio... Eu conversei com uma galera que é a torcida do Grêmio, torcedora do Grêmio, Luciana. O pessoal tá querendo, literalmente, a cabeça do Renato Gaúcho numa bandeja. Vamos começar ouvindo o Renato Gaúcho explicando o que aconteceu no jogo. A gente lembra que ele começou com 3 zagueiros, o Grêmio fez uma partida muito ruim. E logo depois, o Grêmio conseguiu melhorar no segundo tempo. Vamos ouvir o Renato Gaúcho falando sobre o jogo.
O Grêmio fez vários jogos assim com 3 zagueiros, se comportou bem, conseguimos algumas vitórias, algumas boas atuações. Eu não acredito que hoje o Grêmio tenha perdido meio campo pela escalação que eu coloquei em campo, até porque eu, pelo que eu vi, nós tomamos um gol de bola parada e no contra-ataque. Então isso não quer dizer que a gente perdeu meio campo. Eu acredito sim que nós não estivemos bem, principalmente no início do jogo. A gente deu espaço pro Fluminense. Infelizmente cometemos alguns erros e tomamos os 2 gols.
Tá, ele explicou. E durante o jogo entraram o Cristaldo, Gustavo Nunes, que fez o gol, o Monsalve, que é um jogador que muita gente pede como titular, o Arezzo e o Natan, no lugar do Soteldo. Muita gente reclamou da demora para substituir e de algumas substituições erradas. Só que o Renato Gaúcho, ele perdeu a paciência quando ele foi questionado isso na coletiva. Vamos conferir aí.
Aí você fala que o Miguel e o Franco são bons jogadores e vem se apresentando bem. Eu concordo com você. Aí você fala que o Soteldo e o Martin não vem bem, então. Bem. Bom, então quantos jogadores eu coloco em campo?
Tira os zagueiros.
Ah, bom, então vem no meu lugar. Pega o apito, vai na beira do campo. Pede lá pro Guerra para ele te dar um emprego. Aí você faz o que bem entender. Enquanto eu estiver lá, você só faz as perguntas e eu respondo para você.
Cássio, só para explicar, o Miguel é o Miguel Monsalve e o Franco é o Franco Cristaldo, que está acostumado com os sobrenomes. Agora tá feito o meu combo de polêmica, Luciana. Rodrigo, te vira aí.
Rodrigo Campos, e aí, o que você acha, Rodrigo Campos, em relação à presença da torcida do Fluminense? Nos estádios, tá com a razão aí o Thiago Silva, e em relação também ao Renato Gaúcho, sempre escorregadinho, né, nas respostas, né?
Em relação ao Thiago Silva, que eu tenho um respeito muito grande por ele, é o mesmo que quando na sua primeira passagem pelo Fluminense, deixou o campo do Maracanã elogiando a torcida do Vasco. E isso causou um problema muito grande para ele no Fluminense na época, que ele falou, esse é o exemplo de torcida, né? Então, ou seja, é um cara que não sabe o que diz normalmente. No desejo de jogar para a galera, ele desnecessariamente provocou um co-irmão, no caso o Botafogo, uma coisa totalmente sem sentido, sem lógica. Ele não tem que se preocupar com isso. Que Thiago Silva tem que se preocupar com os próximos jogos do Fluminense, com o Fluminense na zona do rebaixamento, com a idade elevada do elenco do Fluminense até o final do ano, com tudo isso, e comemorar a classificação. Provocar uma torcida que não tem nada a ver com isso é lamentável, mas é espelho do presidente, o Mário Bittencourt. Em relação ao Renato Gaúcho, eu acho isso, Luciano, uma fraqueza tão grande. O Renato, ele foi questionado, como tem que ser numa entrevista coletiva. É óbvio que nós, jornalistas, vamos fazer as perguntas que normalmente o torcedor que não tem acesso gostaria de perguntar. Então, se o cara pergunta por que fulano e não fulano, e ele responde, o que você faria? Aí o repórter, eu faria isso. Aí ele diz, então pega o apito e vai treinar. Ou seja, sem argumento nenhum. Eu acho que é uma forma lamentável. Aliás, tá ficando moda isso no futebol. Botafogo ganha do Flamengo, o Landim vai dizer que falta fair play financeiro. O Flamengo foi atropelado, foi humilhado pelo Botafogo, falta fair play financeiro, e o Flamengo ganha milhões da televisão e o Botafogo não ganha 30%. Então o fair play ele só vê na hora que o time dele perde. O Fluminense ganha um jogo, o Thiago Silva, para fazer média com a torcida do Fluminense, fala mal da torcida do Botafogo. O Grêmio é eliminado, Renato Gaúcho, para justificar a péssima escalação, a péssima atuação, prefere ofender ou desafiar ou de alguma maneira tentar diminuir o trabalho de um jornalista. Isso é chato demais.
Pois é, e chegou a hora do Momento Estádio. Hoje com o professor Wagner Gomes.
O Mundial de Vôlei Feminino Sub-17 está sendo realizado na cidade de Lima, no Peru. É a primeira edição deste torneio. No jogo contra o Egito, o Brasil venceu por 3-1. Com a vitória, a equipe passou para as quartas de final da competição. O adversário será a equipe de Taipei chinês, que foi segunda colocada do grupo D. O jogo está marcado para esta quinta-feira, às 18h30, horário de Brasília. O ranking mundial de basquete masculino foi atualizado. A seleção brasileira se manteve na mesma posição, 12º lugar, somando 673,7 pontos. Após ficar na 7ª colocação nos Jogos Olímpicos de Paris, o Brasil se manteve na mesma posição. Lidera o ranking a equipe dos Estados Unidos, seguido da Sérvia. Alemanha e França e Canadá completam nessa ordem os 5 primeiros.
E faltou uma semana para o início dos Jogos Paralímpicos. O repórter Lincoln Chaves traz os detalhes da preparação da judoca Alana Maldonado. Vamos conferir.
Retornar aos tatames depois de um longo tempo afastada costuma ser um bom presságio para Alana Maldonado. Em 2018, ela foi campeã mundial logo após se recuperar de uma lesão no joelho esquerdo. 4 anos depois, retirou-se dos combates por cerca de 6 meses para cuidar da saúde mental. E na volta, foi bicampeã mundial. Desta vez, a Alana ficou fora por quase 1 ano por conta de outra lesão no joelho, agora o direito. O retorno aos treinos e competições ocorre há poucos meses da Paralimpíada de Paris. Vem aí mais um título de peso?
Se Deus permitir, sim. Foi uma lesão difícil, né? Aí 11 meses afastada e esse é o meu objetivo, é ser bicampeã paralímpica. Mostrar que eu voltei forte e me preparar não só fisicamente, mas mentalmente também para conquistar esse título.
A Alana é um dos símbolos da ascensão feminina no esporte paralímpico. Além da judoca, tem Carol Santiago, multimedalista da natação, Mariana D'Andrea, campeã paralímpica do halterofilismo, Bruna Alexandre, que brilha também no tênis de mesa olímpico, Beth Gomes, que empilha recordes no atletismo, e a seleção de vôlei sentado, atual campeã mundial. Mulheres que são referência para mais mulheres.
Eu fico muito feliz quando eu recebo uma mensagem ou eu vejo que alguém se inspira em mim, no meu trabalho. Essa é a minha missão, assim, de deixar o meu legado, de mostrar o quanto nós somos capazes, o quanto a mulher tem força de alcançar grandes resultados.
Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
E falando de Copa Sul-Americana, o Corinthians conseguiu uma classificação épica também diante do Red Bull Bragantino e com direito à atuação histórica do goleiro Hugo Souza. Quem destaca toda a repercussão da partida pra gente é Mariana Santos. Boa noite pra você, Mari.
Boa noite, Luciana. Tudo bem? O torcedor corintiano tem todos os motivos pra se comemorar nesta quarta-feira. Na noite de ontem, o Timão bateu o Red Bull Bragantino nos pênaltis e se classificou às quartas de final da Sul-Americana. O Timão anda meio mal das pernas do brasileiro, mas nas Copas segue nas duas competições. Na Copa do Brasil avançou sobre o Grêmio e agora, numa noite mágica de Hugo Souza, avança também na Sul-Americana. O Timão fez 1-0 com o Rodrigo Garro no primeiro tempo e parecia que estava tudo controlado. O jogo de ida havia sido 2-1, então o Timão jogava pelo empate dentro da sua casa. Mas no segundo tempo só deu o Red Bull. Red Bull Bragantino voltou bem melhor, conseguiu fazer algumas jogadas que deixaram a defesa do Corinthians um pouco perdida. E aí o Eduardo Sacha acabou acertando um chute de primeira na entrada da área para empatar a partida. Logo depois, o capitão Lucas Evangelista subiu mais alto e acabou virando o jogo para o Massa Bruta dentro da Neoquímica Arena. O Corinthians até tentou, Ramon Dias fez algumas mudanças no ataque, colocou o Wesley, o Pedro Henrique, deixou o time um pouco mais rápido, mas não foi suficiente para o Timão buscar novamente o empate e as vagas e a vaga dentro dos 90 minutos, né? E aí, decisão nos pênaltis, parecia que o torcedor corintiano ia dormir com aquela dor de cabeça daquele jogo que estava nas mãos e acabou perdendo. Mas, na verdade, tinha um nome que o corintiano estava esperançoso e Hugo Souza foi o cara da noite. O Corinthians errou um pênalti com o André Ramalho, o Red Bull Bragantino teve a chance de se classificar e o Hugo Souza acabou defendendo 3 pênaltis consecutivos que fez com que o Corinthians avançasse às quartas de final da Sul-Americana. O Timão agora espera o adversário entre Rosário e Fortaleza, então podemos ter mais um duelo brasileiro também nas quartas de final da Sul-Americana, mas é isso, o torcedor corintiano hoje está muito feliz. A chegada do Hugo Souza desde o início, né, foi um pouco criticada pela torcida, porque ele estava muito tempo fora, mas agora todo o torcedor está comprando a camisa do Hugo Souza, porque realmente nos últimos jogos, né, e nas últimas classificações, o Hugo foi o nome do Corinthians. Destaque também para Rodrigo Garro, que segue sendo o melhor meio-campo do Corinthians, um dos melhores jogadores também desse elenco, que tem decidido aí a vida do Timão. Não tá fácil pro Corinthians no Campeonato Brasileiro, mas o que importa é que nas duas Copas o Timão avançou.
É isso, avançou com brilho de Neneca. E ainda falando de Copa Sul-Americana, o Fortaleza recebe o Rosário Central, de olho na vaga, nas quartas de final da competição. Luiz Ferreira volta aqui no Mundo da Bola com todas as informações da partida pra gente, Luiz.
E é daqui a pouquinho, 19 horas na Arena Castelão, o Fortaleza que tem um grande aproveitamento jogando em casa, não venceu o Rosário Central lá porque foi operado pela arbitragem, impedimento mal marcado, penalidades não marcadas. A gente sabe como é que funciona a Conmebol com um time argentino, mas deixa isso quieto. O técnico Vojvoda já definiu a equipe do Fortaleza com o João Ricardo no gol, Tinga, Kusevich, Tomás Cardona e Bruno Pacheco, Pedro Augusto, Zé Wellington e Pochettino, Iago Pikachu, Lucero e Breno Lopes. O Lucas Sacha, que está na reserva, mas sempre entra com o Vojvoda, ele fala sobre a partida.
Cara, a gente tá vivendo um momento muito legal, isso aí eu acho que a gente tem que comentar e tem que valorizar realmente. É um momento bom nos dois campeonatos, né? No Brasileirão lá em cima e na Sul-Americana já nas oitavas de final aí podendo se classificar para as quartas. E cara, a expectativa nossa é a mesma da torcida, claro que a gente quer classificar. A gente sabe que aqui em casa a gente é muito forte realmente, como você disse, e a gente quer usar desse favoritismo, não favoritismo, dessa força nossa que a gente tem em casa, né, para conseguir garantir a classificação, mas também é um grupo experiente, assim, sabe, cara? É um grupo muito maduro, a gente comenta muito isso no vestiário, é um grupo muito maduro que sabe jogar os jogos, então a gente sabe que o erro pode ser fatal, é claro que não vai ser um jogo perfeito, mas a gente sabe que muitas vezes um errinho pode ser fatal, então isso não me preocupa muito, porque é um grupo muito maduro e sabe jogar esse tipo de partida. Desde o ano passado a gente teve bastante eliminatória, a gente mostrou o quão maduro a gente é nesses tipos de jogos, então não vai ser diferente. É um jogo difícil, claro que é, o time do Rosário sabe jogar essas competições, mas eu creio que também eles do outro lado estão pensando que também vai ser um jogo dificílimo para eles.
Tá aí, Luciana Zogavi, torcida pelo Leão do PC, hein?
Pois é, o Fortaleza que está aí no Campeonato Brasileiro brilhando e bateu na trave no passado na Sul-Americana, é um título que o Fortaleza quer, né?
Quer e merece. Merece pela continuidade de um bom trabalho.
Não dá pra gente pontuar, merece esse ano porque esse ano tá bem, mereceu o ano passado porque o ano passado estava bem. Não, merece num todo, Luciano. O Fortaleza é uma equipe que se estruturou para brigar nas prateleiras mais altas em todas as competições que ele disputa. Ainda não foi premiado com um título como esse, um título internacional, e nem com uma competição nacional como a Copa do Brasil ou o próprio Campeonato Brasileiro de mais projeção. Mas se continuar desta forma, encarando com seriedade, investimento, trabalho lúcido, sem vaidade, acho que é uma questão de tempo.
Tá certo. E a bola também vai rolar hoje para as emoções do Brasileirão da Série B. E a competição está de líder novo. Mariana Santos destaca a briga pela liderança entre o Novo Horizontino, Santos e o Mirassol pra gente aqui no Mundo da Bola, Mari.
Pois é, a Série B tem um novo líder. O Novo Horizontino bateu o Ituano por 1-0 dentro de casa e assumiu provisoriamente a liderança da Série B. Na abertura da 22ª rodada, o Novo Horizontino conseguiu esses 3 pontinhos essenciais para assumir a liderança, mas agora ainda aguarda os outros duelos da rodada, porque Santos e Mirassol, logo abaixo do Novo Horizontino, ainda podem assumir essa liderança. O Peixe vai até Campinas para enfrentar o Guarani e, em caso de vitória, pode reassumir a liderança do campeonato, pois passaria em número de vitórias no critério de desempate diante do Novo Horizontino. Já o Mirassol, uma vitória contra o Botafogo de São Paulo faz o Mirassol reassumir aí essa liderança das últimas rodadas e também passar o Santos. Então, os dois duelos às 19 horas hoje são duelos essenciais para essa briga da liderança do Campeonato Brasileiro. O G4 tá todo embolado, né? A gente sabe muitos times brigando aí, e ontem também teve mais 2 jogos, né? O Amazonas venceu a Ponte por 2-1 e o Operário sofreu uma derrota de virada dentro de casa para o Vila Nova em um jogo de 5 gols. 3-2 para o Vila, que agora entra no G4 e segue brigando aí também por essa classificação para a Série A do ano que vem. A gente já está falando aqui há muitos programas, Lu, como a Série B está embolada e dessa vez não vai ser diferente. Ainda tem brigando, né, por esse G4, por essa liderança, o América Mineiro, o Sport, o Avaí, o próprio Amazonas, que com a vitória subiu para 8º e está muito bem no campeonato, né? Teve uma sequência mal no início e agora está se recuperando. Então, Série B disputada até o fim, com certeza a gente vai ter muitas brigas ainda pelo G4, contra o Z4, e é isso. Hoje o Peixe entra a campo buscando essa liderança, mas tem que ficar de olho no Mirassol, que também quer uma vaguinha no topo da tabela.
Tá certo então, Mari. Rodrigo Campos, você que tá na transmissão de hoje à noite aqui na TV Brasil, conta pra gente aí quais são as emoções.
A partir das 8h45, início da nossa transmissão, às 9 horas, a bola vai rolar para Goiás e Brusque, no Ailê Pinheiro, na Serrinha. O Goiás do técnico Wagner Mancini, que precisa vencer para se aproximar do G4. Tem jogadores interessantes, como Tadeu, goleiro artilheiro, você conhece muito bem.
Dois gols de pênaltis,
o Matheus Gonçalves, na zaga tem o Messias, que durante muito tempo jogou no Santos, o David Braz, enfrentando o Brusque, do Luizinho Vieira, que tenta desesperadamente se afastar, sair do G4. Tem jogadores interessantes também, como o Queiroz, atacante, o Rodolfo Potiguar. Enfim, a certeza de um grande jogador, de um grande jogo, estaremos juntos na tela da TV Brasil a partir das 8h45.
Tá certo, então o convite fica por aí. Tivemos há pouco o fechamento da 15ª e última rodada do Brasileirão Feminino da Série A1. Luiz Ferreira, quais são os classificados para as quartas de final?
Temos os confrontos já definidos. Luciana Zogabi, o Corinthians enfrenta o Red Bull Bragantino. Quem passar daí enfrenta o vencedor de Palmeiras ou Cruzeiro. Pode ter um derby aí na semifinal do Brasileirão Feminino, hein? No outro lado da chave, Ferroviária e Internacional, que enfrenta o vencedor de São Paulo ou Grêmio, Luciana.
Tá certo, então. Valeu, Luiz. Valeu, Rodrigo Campos. Joca aqui na nossa produção,
Lu,
também.
Rapidinho, só para fechar, hoje parabéns ao Vasco da Gama, 126 anos de um dos clubes mais importantes do planeta, a gente não podia passar em branco.
Bela lembrança aqui do Rodrigo. E esse programa No Mundo da Bola vai ficando por aqui, vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias do dia, uma ótima noite para você e até a próxima.
Luciana Zocca.